Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 16 de dezembro de 2021, gravando um pouquinho mais tarde do que normal, porque hoje de manhã eu tive o privilégio, a alegria de poder fazer uma palestra para uma agência e foi muito legal. Aliás, eu adoro, por favor, aliás, eu acabei transformando isso, né, numa coisa profissional. Eu vou dar aqui o link para o meu site profissional, que é o rodeavisa.biz. Eu nunca faço esse tipo de autopromoção, mas é que é uma coisa que realmente eu adoro fazer e espero que isso faça alguma diferença, que isso tenha algum impacto. Então, acabei de fazer uma palestra agora das 8h30, às 9h30 da manhã. Falei durante uma hora e tanto, eu vou publicar, vou deixar o link, grande parte das minhas palestras mais recentes, até algumas bastante antigas, inclusive, estão publicadas no meu site pessoal, que é o usina.com, eu vou dar o link aqui para vocês, assim que estiver no ar eu compartilho. Né? Então eu não sei quanto tempo minha garganta vai durar, ainda mais porque hoje à tarde eu tenho que estar com a garganta em dia, porque eu vou ter o absoluto privilégio de entrevistar um gigante, alguém que nossa, tem uma consideração e um carinho, uma admiração gigantescas, que é o José Carlos Lolo. Eu conheci o José Carlos Lolo, é diretor de arte, quando eu trabalhei na UMAP em 96, faz 25 anos, faz bastante tempo, e o talento, não, a personalidade nem se comenta, que é uma figura generosa, querida, mas um talento é simplesmente um tsunami de talento, e que agora ele está fazendo, junto com a sua mulher, com a Blandina, eles estão produzindo livros infantis. Quem foi que soltou o Pum? Tá lá, o cara está fazendo um grande sucesso, e como ele se reinventou, eu estou convidando o Lolo para aquele meu projeto Desaprenda. Então eu vou falar com ele ao vivo hoje, às 15h, eu vou dar o link para vocês. Espero que corra tudo bem, estou super ansioso. E tem mais uma notícia legal, que é um papo raríssimo que eu vou fazer amanhã com o Edu Mancebo. O Edu entrou em contato comigo comentando uma notícia que eu compartilhei com vocês, en passant. Eu acho que, como ele tem muito mais experiência no assunto, né, em crianças no espectro autista, acho que vale a pena ele compartilhar isso com a gente, acho que vai ter muito a dizer sobre a nossa própria natureza humana. Então amanhã também vai ter um papo raríssimo. Poxa, legal, eu achei que o meu ano já tivesse acabado. Não, meu ano ainda não acabou. Então, quem sabe a gente tem mais surpresas pela frente. Mas é engraçado, porque a palestra que eu ia fazer hoje era sobre a questão do futuro, e eu dei de cara... Acordei cedo, como sempre acordo cedo, né? Me preparei todo o meu circo ali, microfone, câmera, o diabo, para conseguir fazer tudo direitinho. E aí eu fui dar uma olhada no Twitter e me deparei com uma reportagem do New York Times primorosa, que eu recomendo fortemente. A reportagem se chama Cartões Postais de um Mundo em Chamas. Uau! Até do ponto de vista formal, vale a pena dar uma espiada, porque eles fizeram uma reportagem interativa, que é multimídia. No mobile funciona, quer dizer, no celular funciona extremamente bem, é bárbaro, e no desktop também. Então, os caras, em termos de UX, de web design, os caras são fera. O que eles fizeram ali? Fizeram uma lista de 100 e tantos países, e cada país é representado por uma... às vezes uma foto, às vezes por uma narração, por uma animação, por um vídeo. O Brasil é representado pela Anitta, escolha curiosa, Anitta falando sobre o nosso desgoverno e a Amazônia, mas cara, é absolutamente primoroso. Assistam, por favor, ou vejam, né? Acho que talvez o que mais me pegou e que de uma certa maneira acabou afetando tudo que eu tinha para falar na sequência com o pessoal da palestra, era uma das frases que aparece logo no começo. Abra os olhos, nós erramos. Né? Olhe em volta, nós falhamos. Uau! Isso vindo, né, do país mais poderoso do mundo. E, aliás, tem até uma questão que acho que eu vou conseguir costurar aqui. Uma coisa que tem me impressionado, eu tenho notado um padrão. Alguns materiais eu até compartilhei com vocês, tá? Mas eu estou começando a sentir um padrão meio estranho. Outro dia eu fui assistir um vídeo acho que da PBS, que é um canal público americano, uma apresentadora super simpática, bonitinha, uma divulgadora de ciência, ela dando mais ou menos o que a gente poderia chamar de dicas, enquanto os aviões passam aqui sobre a minha cabeça, dando dicas de sobrevivência, caso a vaca vá para o brejo, o gato suba no telhado, né? Caso, basicamente assim, a sociedade entre em parafuso. Não, estou brincando. Ela estava a dica assim, olha, tem um rádio AM, FM, né? E se possível de manivela, armazene água, armazene filtros. Hã? Deixa eu... Pera, o que é? Ela sabe de alguma coisa que eu não sei, está vindo algum meteoro... Né, zumbis, o que está acontecendo, porque né, um canal público vai se dedicar a dar esse tipo de... Não estamos na Guerra Fria, ou será que estamos? Será que os russos vão mandar de novo mísseis intercontinentais? Será que vale a pena treinar as crianças para entrarem debaixo da carteira, como se fizesse alguma diferença? Não é? Mas estranho, estranho. Na verdade, eu até algumas dicas eu aproveitei, eu comprei realmente um radinho baratinho, uma manivela, e comprei filtros portáteis de água também, just in case. De repente você viaja para algum lugar bizarro, vai saber o que pode acontecer. Mas esse clima meio... em inglês tem um movimento chamado prepper. Prepper são esses caras paranoicos que acham que o mundo vai acabar e estão se preparando para viver numa cabana com armas e com, sei lá o que, sobrevivendo de caça e pesca e seja o que for. É um bando de una bomber. Mas esse movimento prepper nos Estados Unidos é muito forte. Sobrevivencialismo, é esse o nome. Outro dia também, acho que eu comentei com vocês, posso dar o link novamente, uma conversa do Michael Garfield também com outro americano, e o cara falou, olha, eu acho que já estou meio conversando com os amigos, como é que caso a coisa piore, a gente vai montar uma comunidade, cada um sabe fazer alguma coisa. Aí você fala, hã? Como assim? Aí a Molly Wood, que é uma jornalista que eu respeito imensamente, ela fez uma série de podcasts, eu vou dar o link para vocês, chamado Como Sobrevivemos, não estou brincando, não é? De novo, isso não está vindo da, sei lá da onde, de algum lugar no fim do mundo, né? Não está vindo da Síria, não está vindo de Beirute, no Líbano, não está vindo, não, está vindo do Vale do Silício. A Molly Wood sempre trabalhou com tecnologia. E no episódio final, pelo menos o último que eu ouvi, ela vai visitar uma dessas comunidades em que as pessoas vivem de energia solar, de mão para boca. Tem um padrão aí muito esquisito de tudo. Eu vou, acho que ao longo do episódio aqui eu vou lembrar de mais histórias dessa nessa linha de reconhecer o fracasso e alguma catástrofe iminente. Né? É lógico que você pode continuar investindo em blockchain, Bitcoin, sei lá o que for, nessas bobagens da Faria Lima, mas vale a pena prestar atenção, porque justamente quem está no país mais avançado do mundo está preocupado. Está preocupado com, e ontem mesmo eu comentei com vocês, né, daquela conversa do Complexo Podcast sobre o esfarelamento da democracia, simplesmente as instituições estão capengas, né? E o mundo está mudando, a gente criou uma crise em tão pouco tempo, isso é uma coisa tão maluca, né? Quando a gente... E aí algumas coisas que eu vou comentar com vocês dão um pouco dessa perspectiva histórica. E para a gente não achar que é tudo culpa do capitalismo, né? Da economia de mercado, liberalismo, Faria Lima, eu vou comentar aqui com uma reportagem extremamente interessante, eu acho que é do Washington Post, mas eu vou dar o link para vocês de novo. A gente tem o radinhodepilha.com, tem o Radinho de Pilha no Telegram, é um canal público aberto, né? Os links estão sempre lá. É uma reportagem extremamente interessante sobre como a União Soviética transformou o rio Volga. Volga é o rio mais importante da União Soviética, ou da Rússia hoje, é mais ou menos como o Reno é para a Alemanha, mais ou menos como o Mississippi é para o sul dos Estados Unidos, é um rio importantíssimo. Como que a União Soviética transformou o Volga numa máquina e quebrou? Quebrou. A história, não vou aqui entrar nos detalhes, mas a União Soviética, quando começa, é um país bastante precário, bastante pobre, e logo entra num esquema de competição com os Estados Unidos para ver quem cria as coisas mais grandiosas. Né? E aí eles vão criar justamente represas. Ou, pô, a gente precisa de energia, né, para industrializar, porque afinal a nossa economia é muito precária. Então vamos fazer hidroelétricas no Volga, e aí começa uma corrida hidroeletricista, por assim dizer, uma corrida, quase que uma corrida armamentista entre a União Soviética e Estados Unidos, para ver quem faz as maiores represas, as maiores turbinas, etc. e tal. E eles vão criando inúmeras represas no Volga e construindo hidrelétricas, etc., etc., etc. O que acontece é desastre. Desastre porque a União Soviética jamais se preocupou com a questão ambiental, Né? Jamais. Primeiro porque faz parte da mentalidade, segundo também porque era tudo censurado, você não podia se queixar, você não podia... Né? Então, você podia fazer o que você quisesse, porque quem apontasse os problemas ia parar na Sibéria. Né? Se bem que hoje a Sibéria, vou dar notícia, acho que faz parte das notícias de hoje, a Sibéria está batendo 38 graus Celsius, não é Fahrenheit, é Celsius. Sibéria, que era um lugar absolutamente gelado, está fazendo calor carioca. Ok, mas voltando aqui para a questão de ir preso por ser, simplesmente denunciar alguma barbaridade do regime soviético. Pois bem, o que aconteceu com o Volga é que ele foi sendo coitado, usado e abusado. Então, represas que tiveram... Que, aí dane-se a população, desloca todo mundo, né? Arranca, tira os caras daqui, manda para lá, sem indenização, dane-se e vamos alagar. E alagaram, inclusive, terras férteis, que fazem falta. Né? E aí provocaram, inclusive, pequenas mudanças climáticas, provocaram a morte de peixes, provocaram o surgimento de espécies invasoras. O rio perdeu aquela vazão toda que ele tinha, porque ele estava todo represado, aí começa a ter crescimento de algas, aí a vida começa a morrer, e obviamente a União Soviética também não se preocupou muito com a questão dos esgotos, então o rio foi sendo sufocado e morto. É uma história absolutamente triste. Para Moscou, Volga é extremamente importante, com a boa parte da água de Moscou, então Moscou está ali mais ou menos se protegendo, sempre conseguiu mais ou menos se safar, limpando a água do Volga, mas a história é nefasta, é uma absoluta tristeza, é um rio que você não sabe nem por onde começar, porque não tem conserto. Como é que você vai destruir as represas? O que, que vai acontecer se você esvaziar as represas? Né? Então, isso foi feito o quê? No século passado. Então, para a gente não ficar achando que eu estou pegando no pé aqui do Stalin, ou de seja quem for, se bem que merecem, então eu tenho uma outra reportagem extremamente interessante sobre uma cidade, acho que fica em Montana, nos Estados Unidos, em que tem uma atração turística, que é um lago verde, um verde turquesa, assim, um verde estranho, um lago grande, bem grande mesmo, e aí você pode fazer turismo, comprar uma camiseta dizendo que é o lago que tem mais ácido do que o Woodstock. Acho que estão fazendo um pequeno trocadilho entre ácido lisérgico, não é mesmo, alucinógeno, né? E ácidos completamente tóxicos e venenosos que estão naquele lago. A questão é, por que que você tem um lago verde, ácido, tóxico, horroroso? Inclusive, se fosse só o lago, ainda vai, porque os moradores todos ali na região sofrem com poeira venenosa. Poeira tem arsênico, chumbo. Aliás, se você quiser que a prefeitura vá de graça aspirar a sua casa, né, ela vai de graça, lá com os caras com aquelas roupas lá que parece de astronauta, hazmat, com aspirar a poeira, porque a poeira é simplesmente um estrupício. Como chegamos nesse ponto? Né, essa cidade, que se não me engano chama Butte, ou Butte, alguma coisa assim, em Montana, ela chegou a ser uma cidade altamente promissora, era chamada a montanha mais valiosa do mundo, porque ali tinha minério de cobre, minério de cobre. Então, né, 100 anos atrás, aí veio uma corrida do cobre, milhares de pessoas trabalhando em túneis, cavando túneis que nem uns loucos, né, debaixo da terra, aquelas condições simplesmente pesadelares, mas de trabalhar num túnel escuro, sem luz, né, em condições desumanas, para fazer um troco com cobre. A cidade floresce com a maldita história do cobre. Aí chega um certo momento que eles falam, pensando bem, esse negócio de cavar túnel já deu o que tinha que dar, a jazira está começando a ficar mais difícil, então vamos fazer o seguinte, vamos minerar a céu aberto. E aí eles começam a construir uma cratera, mais ou menos o que aconteceu em Serra Pelada, né? Uma cratera imensa com aqueles caminhões colossais tirando o cobre, até um momento, isso tudo no século passado, tá bom? Até o momento em que o cobre deixa de ser tão valioso e a mina praticamente é abandonada, é comprada por uma outra empresa e eles abandonam aquele poço gigante. O que acontece quando você abandona? Bom, primeiro, enquanto você está cavando aquele poço enorme, aquele buracão, chove, acumula água. O que, que você faz? Você bombeia a água para fora. Simples assim. Como eles abandonaram a mina, eles pararam de bombear a água. O que acontece? Foi lentamente enchendo de água. Mas, espera, a água da chuva não é verde, né? O que aconteceu? Aí, uma coisa que eu mesmo não sabia. Né? Você tem milhares de quilômetros de túnel. Eu até achei meio exagerado, mas foi o que o cara falou, que tem milhares de quilômetros de túnel debaixo da terra, abandonados. A hora que a água vai se infiltrando, o chumbo pode ter, e acho que tinha, né, minérios como, por exemplo, o sulfeto de ferro, que em contato com a água se transformam em ácido sulfúrico. Ah, que beleza! Então você começa a ter dentro dos túneis água com ácido sulfúrico. E o que, que o ácido sulfúrico faz? Ele dissolve as paredes dos túneis, dissolvendo vários outros metais pavorosos, né? Aí vem chumbo, vem arsênico, o diabo, e tornando aquela água cada vez mais tóxica. Então, à medida que a água foi enchendo os túneis, ela preencheu os túneis, foi se tornando cada vez mais ácida, cada vez mais contaminada, e aí ela foi subindo, e agora você tem um lago gigantesco. Se cair um passarinho ali, meu amigo, já era. O passarinho, ele é simplesmente devorado pelas substâncias tóxicas. Os caras, bom, mas aí tem uma notícia boa, né? Ao contrário da União Soviética, né, a sociedade civil americana ainda tinha ali, né, uma certa, um certo respiro. Eles têm, acho que foi na década de 80, 90, não lembro, eles criaram um, reconheceram que pelo menos 70 milhões de americanos moram a alguns quilômetros de alguma área contaminada. 70 milhões, é quase um quarto da população. Na época devia ser um terço, sei lá. Um terço, um quarto da população vive do lado de alguma coisa inimaginavelmente tóxica. Então, o Congresso aprovou uma coisa chamada Superfund, o Superfundo, que era fundo para que fizesse remediação ambiental. Remediação são atividades que tentam trazer o ambiente para um estado um pouquinho menos nefasto, não é mesmo? Então, entrou uma quantidade gigante de dinheiro para você remediar essas, tudo que foi, né, tinha tudo que você pode imaginar, mina de urânio, aquelas substâncias que eu já, aquelas forever chemicals, eu já comentei aqui com vocês dos forever chemicals, das indústrias químicas. Pois bem, agora o que, que você faz com um lago daquele tamanho? Você não consegue aterrar, você não consegue cobrir, você não consegue esvaziar. Então, Houston, we have a problem. Enquanto eles não resolvem, eles transformaram, você pode comprar uma camiseta, não é mesmo? E visitar ali um lago cheio de ácido sulfúrico, e levar vários souvenirs para sua casinha tal, e ter dó de quem infelizmente mora tão perto assim. Cara, a gente fez isso em um século, ou menos, sei lá, duas, três gerações. É impressionante o estrago que a gente conseguiu fazer em duas, três gerações, e não faz diferença se foi um país comunista ou se foi um país capitalista, não faz diferença. Né? O que é engraçado é que quanto tempo vai demorar para a gente conseguir retornar as coisas ao normal. E aí, a gente está vendo agora essa história do uso de mercúrio, né, nos rios, nos afluentes do Amazonas, no Rio Madeira, sei lá, e o mercúrio que vai parar nos peixes, o peixe come outro peixe, vai concentrando e tal, e aí você fala, meu, quem é um absoluto animal que vai fazer uma coisa dessas, né, para pegar ouro, se vai contaminar todo mundo. E aí tem uma pesquisa aqui que deveria ser uma pesquisa otimista, falando, nossa, analisamos aqui um rio no Canadá que tinha intoxicação de mercúrio, envenenamento por mercúrio, e temos uma excelente notícia, os peixes conseguem se recuperar extremamente rápido. Aí eles falam que em 15 anos, os peixes, à medida que foi diminuindo o nível de mercúrio, os peixes também foram se recuperando, sei lá, 70%. Você fala, 15 anos? 15 anos é muito rápido? Cara, o que, que é muito lento, então? Né? Como é que você reverte o estrago? Né? Como é que você reverte o estrago que a gente está fazendo, ainda mais porque a gente ainda consegue fazer tipos de lixo, tipos de estrago que são especialmente duradouros, né? Que coisa completamente delirante. Mas vamos dar um pouco de assunto. Algum tempo atrás, eu comentei aqui no Radinho sobre uma reportagem que eu acho que era do New York Times também, que chamava a Autocracy Limitada. Era como se os governos tirânicos do mundo todo, os déspotas, independente da ideologia, eles tivessem formado ali, tipo, sei lá, uma Fiesp da vida, né? Tivessem formado uma sociedade limitada, não sei. Tivessem se organizado. E naquele artigo eles citam que as ditaduras se ajudam, não importa de que tipo. E uma prova disso, está aqui uma reportagem dizendo que a China está fornecendo, China, comunista, certo? Fornecendo para o Irã, que é uma teocracia, certo? Certo, certo não, tudo errado. Né? Mas eles estão fornecendo equipamentos de vigilância para o Irã vigiar os seus cidadãos. Então vocês veem que tirania não é, não tem ideologia. A tirania é o totalitarismo, ele é pragmático, ele não está nem aí se é comunista, fascista, tanto faz, de esquerda, é a mesma porcaria, ninguém tem preconceito nessa hora. Né? Que coisa completamente delirante. Mas tem mais algumas historinhas para comentar com vocês aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Já falei do Ártico. Ah, bom, só para ilustrar, eu estou vendo aqui na Cinet um guia de compras para o Natal. Né? Por que você não compra no seu Natal, já que o mundo pode acabar e que a infraestrutura elétrica dos Estados Unidos está de cabeça para baixo e você pode sofrer apagões como se você morasse, sei lá onde, na Venezuela? Por que você não compra, ao invés de comprar um gerador, né, o gerador, imagina, polui o meio ambiente, por que você não compra uma, o que eles estão chamando de power stations? Power stations são, um bloco de baterias, é como se fosse um no-break gigante, com 800 kWh, com 1.500 kWh, isso? Quanto? Agora acho que eu errei, a unidade está errada. A unidade aqui é 800 watts hora, 1.500 watts hora. Então, são equipamentos que, caso, sei lá, acabe a luz, né? Você tem tomadas, você pode ligar uma televisão, você pode ligar o seu laptop, você pode eventualmente ligar um freezer por algumas horas, né? Mas veja bem, já virou um item de Natal. Por que que... E não custa barato esse troço, custa caro pra caramba. Então, se você... É como se aqui em casa eu resolvesse gastar, sabe, 10, 15 mil reais para ter um tijolão gigante ocupando espaço para o caso simplesmente de termos um apagão por causa da crise hídrica, não é mesmo? Porque, afinal, né, temos aí um desgoverno negacionista. Uau! Né, vamos falar outras coisas interessantes aqui. Voltou a aparecer na minha timeline aqui um pensador que eu acho extremamente interessante, chamado Anil Seth. E ele está fazendo um vídeo bastante curtinho sobre a maneira como que a gente percebe o mundo. Aliás, eu acabei de encerrar essa palestra que eu fiz agorinha, colocando que acho que uma das coisas que me motiva a trabalhar ou produzir como eu produzo é a consciência bastante intensa de que a minha percepção é limitada, que eu posso estar enganado, que eu posso estar equivocado, que eu posso saber menos do que eu sei, né, que pode haver outras perspectivas. Eu não vou, né, achar que eu sou um cabeção que sei tudo, não faz o menor sentido, porque isso é superestimar as nossas capacidades. E o que ele está colocando aqui, que eu acho que vale muito a pena assistir, é bastante didático, ele está tentando deixar claro que você não é um supercomputador percebendo o mundo em tempo real. Não. Não, pela simples razão de que não dá. A questão é, você tem um cérebro, certo? E não vou fazer agora nenhuma alusão a uma certa família. Você tem um cérebro dentro da sua cachola, fechado. Ele não ouve nada, ele não sente nada, ele não sabe o que tem fora da sua cachola, do seu crânio, da sua caixa craniana. O que tem dentro das fora da sua... Ele não tem a menor ideia. Curiosamente, ele recebe sinais elétricos. Ele recebe sinais elétricos, de tudo quanto, ele recebe vários sinais elétricos. O ouvido manda sinais elétricos, os seus olhos mandam sinais elétricos, a sua pele manda sinais elétricos, a sua língua manda sinais elétricos, todo mundo manda sinais elétricos. Para o seu cérebro e para o meu cérebro, o mundo é um toró de sinais elétricos, simples assim. O que acontece é que o cérebro começou, né, aprendeu, eu falo, pera um instante só, eu acho que isso daqui tem a ver com algumas coisas que estão na minha frente. Ele começou a aprender a transformar esses sinais elétricos numa representação visual, ou numa representação auditiva, ou numa representação tátil, tanto faz. Então o cérebro dentro está ali sozinho, coitado, recebendo só choquinho o tempo todo, ele começa a construir uma fantasia que a gente chama de realidade. E aí tem outra questão que é a seguinte, esse coitado do cérebro não é tão rápido assim, né? Então, se alguém jogou um tijolo na sua direção, se o cérebro for esperar, né, para entender o que está acontecendo, você levou uma tijolada na testa, porque a visão demora um décimo de segundo, não sei o que demora não sei quanto, Então, o cérebro, ele está sempre atrasado, coitado. Ele está sempre atrasado, porque ele tem que interpretar o que chega dos sentidos e as coisas são lentas, os seus nervos são lentos, né? Demora, se alguém pisar no meu pé, até o sinal chegar no meu cérebro, demora um certo tempo. Então, o cérebro está sempre no atraso. Mas como é que você tem essa ilusão de viver no presente? Simplesmente porque o cérebro, ele constrói uma... o que ele imagina que está acontecendo. É uma previsão de futuro. Eu falo, olha, eu estou meio atrasadinho, mas mesmo estando atrasadinho, eu acho que o que está acontecendo agora deve ser isso. Né? Se a minha previsão estiver correta, então a sua percepção do mundo não é tanto alguma coisa em tempo real, mas é simplesmente a projeção que seu cérebro está fazendo daquilo que deveria estar acontecendo e os seus sentidos de vez em quando falam, olha, desculpa, você se equivocou. Né? Aquele cara que está vindo, que parece o seu chefe, que você detesta, opa, você se enganou, olha aí, você achou que era, não é não, aquilo é seu melhor amigo. Né? Essa, está vendo, essa ilusão de ótica, opa, está me deixando confuso, aquilo que eu faço, a minha previsão e os meus sentidos não estão casando. Então é muito interessante porque ele reforça essa ideia de que não é que a gente está no momento presente, a maldita questão do mindfulness, que você está... Cara, desculpa, o teu cérebro é uma caixa fechada. Ele está fazendo previsões, ele é um mecanismo preditivo. Eu acho isso absolutamente fascinante, absolutamente interessante e me dá, obviamente, uma noção de humildade, né? Humildade para a gente descer um pouco do salto alto e deixar de imaginar que a gente é o rei da cocada preta, que a gente é insubstituível. E falando em insubstituível, eu ouvi ontem um episódio, enquanto passei ontem um bom tempo numa borracharia. Não era nem o meu carro, porque eu quase não ando de carro, mas anyway, passei um bom tempo na borracharia. Enquanto você está numa borracharia, você ouve podcasts, por que não? Conversa um pouco com o borracheiro, que afinal era uma figura divertidíssima, lembrava de mim, o Clayton, sempre legal, muito bem. Mas aí você deixa o cara trabalhar e vai ouvir um podcast, e eu fui ouvir um podcast da Hannah Fry e do Adam Rutherford fazendo mais um episódio sobre inteligência artificial. E esse episódio começa de uma maneira bastante perturbadora, que começa com o Adam Rutherford, que tem uma voz super boa, é um cara super simpático, lendo um texto. Quando acaba, você fica sabendo que aquele não é o Adam Rutherford, aquilo é uma inteligência artificial imitando a voz do Adam Rutherford, e o texto não foi escrito pelo Adam Rutherford, foi escrito por uma outra inteligência artificial tentando imitar o estilo do Adam Rutherford. Ou seja, o que você está ouvindo é duplamente fake. O texto é criado por um robô e a voz é de um robô. O Adam Rutherford, por ter morrido, por ter sido demitido, aliás, ele mesmo falou, nossa, vou perder o emprego. Né? O René também, daqui a pouco ele não precisa fazer o radinho, ele aperta um botão, né? Bota lá um robô falando que nem um louco durante uma hora. Ótimo, grátis, não vai ficar rouco, não vai ter tosse, não vai ter nada, não é? Não vai ter que atender interfone, não vai passar avião. Muito perturbador, muito, muito, muito perturbador. Aí eles vão conversar com especialistas, eles vão contar qual foi a empresa que eles usaram para fazer essa simulação, eles vão se perguntar, puxa vida, mas no futuro, se quanto tempo falta, né, para de repente os robôs substituírem a gente nessas tarefas, o que, que a gente vai fazer da vida, né, o que, que vai preencher nossas existências, como é que você se define pelo seu trabalho, eu me defino pelo que eu produzo, né, uma das maneiras de eu me definir, né, mas se eu não produzo mais nada, para que, que a gente serve, né? Então é uma discussão interessantíssima, eu recomendo a todos vocês. Isso vai afetar e já está afetando o trabalho de muita gente. Não adianta ficar celebrando essas inovações disruptivas porque elas são disruptivas, porque disruptiva quer dizer demissão, quer dizer depressão, quer dizer pobreza, quer dizer concentração de renda. Não. Né? Então, extremamente interessante, ainda mais quando... Aí eu vou conectar com outro artigo que eu vi agora de manhã. E aí, acho que é o New York Times que fez, eu não lembro de cabeça. Mas é uma notícia muito perturbadora, que eu fico super feliz que eles não deram o link, porque eles não querem ajudar a divulgar. Mas é um site onde você pode subir imagens, fotos de uma pessoa, você, afetos, desafetos, tanto faz, e uma inteligência artificial vai tirar a roupa daquela pessoa e fazer com que, aliás, com hiperrealismo, bons tempos em que hiperrealismo era só uma tendência de artes plásticas, né, uma escola de artes plásticas, não, com hiperrealismo vai botar aquela pessoa pelada. O site é um sucesso, milhões de views por sempre por mês, milhões, milhões e milhões, 150 mil imagens já foram submetidas, para quê? Isso está no ar, isso funciona, então você, pode ser que você não saiba, mas você já pode estar pelado circulando por aí. Eu também posso estar pelado circulando por aí, e aí a gente se pergunta como é que alguém dorme tranquilo achando que ele está fazendo algum serviço nobre, né, para um futuro melhor, quando ele está simplesmente permitindo que vidas humanas sejam devastadas de maneira irrecuperável. Como é que você, olha, se recuperar um lago tóxico é difícil? Como é que você recupera uma reputação destruída? Como é que você recupera uma alma estraçalhada? Como é que você se recupera alguém que se mata? Você não recupera. Né? Então, como é que alguém é capaz de fazer isso? Aliás, tem aqui um artigo, mas esse eu vou comentar com vocês amanhã, na BBC, porque eu não li ainda, o que, que está por trás do suicídio de milhares de esposas indianas. É curioso, estou curioso, É engraçado porque a gente chamar de progresso essa civilização que pressupõe antidepressivos, né? Olha, o mundo agora está super avançado, você pode, aí só que você tem que tomar antidepressivo para segurar a onda. Tem alguma coisa muito errada nessa história, mas tudo bem. Mas mais uma história que eu acho extremamente interessante aqui, queda do muro de Berlim. Eu lembro, mais ou menos, na época eu estava meio enrolado. Eu não prestei muita atenção na época, mas foi uma ironia quando o muro caiu. Eu nunca fui muito de ler jornal, eu era meio alienado. Quando o muro caiu, foi legal, o muro caiu, eu não sabia nada. Eu realmente não sabia nada. Por ironia, 2 anos depois eu acabei indo para Berlim, né, com uma cidade que estava de cabeça para baixo porque o muro tinha caído. Né, tive que ver um pouco de perto. Mas tem uma história interessantíssima aqui, sobre um personagem que acabou de morrer, faleceu ontem ou anteontem, um italiano chamado Ricardo Ehrmann. Ehrmann é um sobrenome judaico. Curiosamente, eu não sei se tem tradução Ehrmann, mas Ehre em alemão quer dizer honra. E quando você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa ehrlich. Né? Então Ehrmann é legal, porque parece um homem de honra, né? Um homem com honra. Esse cara é jornalista italiano, judeu, que foi inclusive parar em campos de concentração do Mussolini. Mussolini também perseguiu os judeus na Itália. Aliás, se vocês forem a Roma, visitem, por favor, o gueto judaico, que chama Ghetto, não lembro, restaurantes maravilhosos, sensacionais, e o dia que eu estava lá, acho que até era o meu aniversário, tinha uma placa: por acaso o meu aniversário é uma data tristíssima para a comunidade judaica romana, porque foi quando milhares de judeus ali daquele bairro foram reunidos para levar para um campo de concentração. Pois bem, então esse italiano ele viveu isso na pele, na época do fascismo italiano, jornalista no grupo ANSA italiano. O que acontece é que a Alemanha Oriental estava no final dos anos 80, estava de cabeça para baixo, você tinha protestos direto, o pessoal não aguentava mais, o pessoal queria flexibilizar, queria mais liberdade, porque era, cara, linha dura. A Alemanha Oriental era comunismo barra pesada. Né? E as pessoas ali já não estavam aguentando mais, tinha muita pressão. E aí tem uma história curiosa que o Ricardo Ehrmann, ele vai entrevistar, quem é o cara que ele vai entrevistar? Ele vai entrevistar uma autoridade alemã, era o porta-voz do governo, um cara chamado Günther Schabowski. Né? E aí ele, no meio da entrevista, coitado, esse representante aí está super atarantado, porque a situação está muito tensa, ele solta uma pergunta e fala assim: olha, essa história de que vocês vão permitir que as pessoas saiam daqui, que vocês façam viagens individuais, privadas e tal, pô, quando que isso vai estar valendo, afinal, né? E o cara, meio sem pensar, ele fala: não, imediatamente, já pode. Falou sem pensar, a decisão não tinha sido tomada, o governo estava cogitando fazer isso em algum momento, mas esse banana deu com a língua nos dentes para o jornalista mandou isso para a matriz, isso foi para a mídia, as pessoas ficaram sabendo, isso foi uma comoção, aí dezenas, centenas de milhares de alemães ouviram essa notícia e foram para os muros, né? E aí os guardas não sabiam o que fazer, abriram os muros para as pessoas fugirem, porque país comunista é muito curioso, você não vê ninguém querendo pular um muro para entrar, né? As pessoas estão querendo pular um muro para sair. Então, pronto, esse cara, o Ricardo Ehrmann, ele precipitou a queda do muro, porque ele acabou conseguindo uma declaração meio impensada desse Schabowski, isso acabou precipitando os acontecimentos e esse cara acabou de falecer. E veja a ironia, né, um judeu italiano que foi preso pelo Mussolini, pelo fato de ser judeu, entrevistando um alemão na Alemanha Oriental. Puxa, que coisa bárbara. Está aqui, eu achei essa notícia muito legal, e pelo menos eu acabei descobrindo um pouco mais da história ali de Berlim, que eu não conhecia tão bem assim. Tem uma outra questão curiosa aqui, eu estou falando de inteligência artificial o tempo todo, mas tem uma outra notícia. Eu vou dar uma dica de leitura e vou de novo recomendar o Leia Vale a Pena, que é aquele meu site que eu dou dicas de leitura. Tem um autor extremamente interessante, ele aparece no Social Dilemma, no Dilema Social. O nome dele é Jaron Lanier. Jaron Lanier, sei lá. E ele tem um livro que chama A Quem Pertence o Futuro. E tem alguém buzinando por aqui. A Quem Pertence o Futuro, deve ser de quem buzina mais. Então ele faz um livro que ele mostra que, à medida que esses gigantes como o Google e o Facebook começaram a crescer, eles começaram a crescer, então eles têm mais dinheiro, então eles contratam mais engenheiros, eles têm mais computadores, aí eles começam a ter mais dados, e aí em cima desses dados eles criam robôs que ajudam a melhorar o negócio, então a coisa vai se autoalimentando. E aí quando você vai ver, os caras têm os robôs mais incríveis, os dados mais incríveis, e não tem para mais ninguém. Como é que você vai competir com um cara que tem as melhores máquinas, os melhores engenheiros, uma quantidade infinita de dados? Então, é uma coisa que se autoalimenta e que justamente reforça a desigualdade, etc. E tal. E aqui tem uma reportagem muito interessante dizendo o seguinte: vamos supor que você queira construir, que nem esse cara, esse maluco que construiu um site que faz deepfake, que você fica pelado. O outro cara que eu também mencionei, que você pode fazer um deepfake da sua voz, né? Você pode simular, sei lá, a voz do Bolsonaro lendo Lusíadas, por que não? Né? Ele precisa de inteligência artificial. O que acontece é que não é de graça. Então, as empresas que... Está tendo um buzinaço aqui. Podia ser um golpe... Né, sei lá, podia ser uma... Bom, deixa para lá. As empresas mais ricas, elas têm uma vantagem que é desproporcionalmente colossal, porque as empresas mais ricas têm robôs simplesmente inacreditáveis e elas podem fazer o que quiser. Agora, se você for uma startup, como é que você compete? Porque sai caro. Não, tá legal, eu vou usar a Amazon, eu vou usar sei lá o quê, o Google. Custa caro. Então, isso acaba tolhendo a inovação, porque simplesmente fica falando aqui como se a inteligência artificial existisse no vácuo. Pois bem, nada existe no vácuo, né? As coisas todas têm aí um contexto material, um contexto econômico, um contexto social que a gente não pode esquecer. Só uma questão que tinha passado diante dos meus olhos, eu estou usando essa metáfora por uma razão óbvia, eu vi alguém entusiasmadíssimo porque alguém teria inventado um colírio que faz com que velhinhos, como eu, né, por exemplo, enxerguem melhor, né, sem ter que esticar o braço. Porque uma coisa que é... Para mim não, porque eu sou míope, então a questão da vista cansada não fez diferença ainda. Mas para quem não é míope, a vista fica cansada, você tem que esticar o braço, certo? Aí você tem que comprar óculos, aí você não vai gostar de usar óculos, porque vão achar que você ficou velho, onde já se viu. Mas aí fizeram um colírio que você pinga e você passa a enxergar melhor durante algumas horas. Eu falei, hã? Bom, agora eu entendi, vou dar o link. Na verdade, é um colírio que já existe. E ele, sabe quando você vai no oftalmo, ele dilata a sua pupila e você não enxerga mais patavina por algumas horas? Esse remédio faz o contrário, ele contrai a pupila. No que ele contrai a pupila, quem aqui já mexeu com fotografia sabe disso, quando você contrai a pupila, você tem um buraquinho menor para a luz passar e é mais fácil você focalizar as coisas. Então, não é que é uma pílula que rejuvenesce, não, ela só contrai a sua pupila. Né? Mas acho que mesmo assim, muita gente vai ficar muito feliz e vai poder fazer de conta que não está velhinho pingando esse colírio. É só que aí, quando você fecha a pupila, uma coisa que é inevitável é que tudo vai ficar mais escuro, certo? Quero ver como é que você vai fazer de noite. Vai ter gente atropelando os outros aí a troco de nada. Como que a gente pode encerrar? Minha garganta já está absolutamente em petição de miséria, vou encerrar o radinho um pouco antes. Eu convido vocês para assistirem, se puderem, nessa conversa com o Lolo. É uma figura muito generosa, extremamente talentosa, um querido, está fazendo um trabalho de literatura infantil magnífico. Né? Se vocês não puderem assistir ao vivo, isso vai ficar gravado, claro, eu compartilho com vocês. E lembrem-se, por favor, marquem na agenda, amanhã eu vou conversar com o nosso querido Edu Mancebo sobre o trabalho que ele, a experiência que ele tem com crianças que têm a síndrome de Williams, que são as pessoas mais doces, mais queridas, mais amadas, mais confiantes, mais generosas do mundo. Né? Muito interessante essa história, não vejo a hora dessas duas conversas. Raríssimas e raríssimos, muito obrigado pela companhia, pelo carinho, pelo apoio, pelas críticas também. Um grande abraço e até amanhã.